as políticas da política, desigualdades e inclusão nos governos do PSDB e do PT. A obra publicada pelo Centro de Estudos da Metrópole da USP recebeu menção honrosa pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Então a gente vai relembrar um pouco a importância de políticas públicas inclusivas, produzidas inclusive desde a redemocratização. A publicação foi feita a partir de pesquisas desenvolvidas pela equipe do centro e por parceiros. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Marta Arres, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é pesquisadora do CEM, uma das organizadoras desta obra, né, juntamente com professor Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria. Professora, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Muito prazer de falar com você novamente e para a Rádio USP.
Nós é que agradecemos sempre a sua atenção, viu, professora? Vamos falar um pouquinho, né, um momento importante, relevante da gente falar um pouco de políticas inclusivas, né, produzidas desde a redemocratização. Professoras, com base nos preceitos da nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 1988. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, o ponto de partida para a formação dessa base para essas políticas.
De fato, a origem do fenômeno que a gente viveu após 88, né, de desenvolvimento de políticas inclusivas em várias áreas de política, que atinge diversas dimensões, né, da vida dos indivíduos, se iniciou com a Constituição de 88. Né? Identificamos, né, que o Brasil viveu um processo de democratização inclusiva, ou seja, que ao final do processo de redemocratização se desenha um novo pacto social, né, que está na Constituição e que tem entre os seus pilares a ambição de incluir. Né? Até ali nós tínhamos um modelo de política social em que só quem tinha carteira assinada tinha direito a atendimento à saúde, tinha direito à aposentadoria, tinha direito a um conjunto de proteção no trabalho, né? E a partir dali o objetivo da Constituição, um princípio importante, basilar da Constituição, é incluir, ou seja, colocar para dentro das políticas aqueles que estavam excluídos até então.
São 16 artigos que compõem essa obra, né, e tratam de questões como a professora está explicando, agenda de proteção social, políticas de redistribuição de renda, que tiveram um papel importantíssimo, né, para diminuir a desigualdade social, mas políticas também na área de saúde, professor, educação. Dá um pouco um painel para a gente, né? Porque é bem diversificado.
Exato. A ideia, né, foi cobrir todas as áreas, o máximo possível de áreas relevantes para produção de políticas inclusivas, né? E todos os capítulos têm uma mesma estrutura, né? Então tem um capítulo sobre educação, um capítulo sobre saúde, um capítulo sobre questão agrária, um capítulo sobre questão indígena, enfim, todas as áreas importantes, né? As políticas de redistribuição de renda, infraestrutura, participação, e todos os capítulos têm uma mesma estrutura. Eles começam pelo que foi decidido na Constituição de 88 e acompanham o que foi feito, né, nos diferentes governos em termos do desenho dessas políticas, o modo como essas políticas funcionam, né? De modo que o leitor, né, também o docente, né, terá ali uma fonte organizada, né, de explicação e de descrição e análise da trajetória de cada uma dessas políticas no período democrático recente, né? Que está coberto até o início do governo Temer.
Agora, professora Marta, o livro traça continuidades e divergências nas políticas, né, de combate às desigualdades sociais e de inclusão nestes governos, do PSDB e do PT. elas ganharam corpo porque, de alguma maneira, elas tiveram continuidade, então elas caminhavam numa mesma direção, apesar das diferenças. Queria falar um pouco do que há de comum e de diferente, né, nas visões, mas desses dois governos, em relação a essas políticas inclusivas.
Então, a primeiro... desculpe.
Por favor.
O primeiro ponto aqui é que nós identificamos que a grande ruptura de desenho, né, que nós chamamos uma ruptura paradigmática, né, no modelo de política, ocorreu com a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 que estabelece para várias áreas que o objetivo era incluir, era chegar a políticas universais, era incluir o maior número. Né? Depois nós identificamos também que os governos do PT e do PSDB representaram nesse período o que nós chamamos de governos com autoridade política durável, ou seja, que tiveram programa, densidade, tempo de governo, capacidade de produzir uma narrativa sobre o próprio governo e implantar políticas que tiveram estabilidade, tá? Então, é por isso que o livro se concentra nos governos do PT e do PSDB, né? Porque os governos anteriores foram governos tão breves ou com uma agenda tão descosturada ou com tão pouco impacto no desenho das políticas que eles tiveram relativamente menos importância. Tá? Os partidos do PSDB e do PT, de fato, tem um capítulo no livro sobre isso, tinham programas diferentes. Né? Nem PSDB nem o PT, como é conhecido, né, ignoraram o problema da pobreza e da desigualdade no Brasil. Eles tiveram estratégias diferentes. Né? O PSDB mais centrado na promoção do emprego, o PT mais centrado nas políticas estatais. Eu estou sendo breve aqui, claro. Por causa do tempo, né? Mas, na prática, então, assim, há descontinuidades, há uma ruptura de desenho de política na Constituição de 88 e há divergências entre os partidos. Mas, se você olha a trajetória das políticas que foram implementadas, né? O PSDB veio antes, o PT veio depois, e se a gente olha a disputa na arena política, na arena parlamentar, na arena eleitoral, e de fato há divergências. Mas no governo, diversos fatores fizeram com que o PT, que veio depois, né, não desmontasse as políticas montadas pelo PSDB, pelo contrário. Né? O PSDB, são os governos do Fernando Henrique que estruturam o SUS, por exemplo, e o PT adensou, universalizou, massificou, densificou o SUS, mas não desmontou o SUS. Né? É o governo do PSDB, do Fernando Henrique, que cria o Fundef, que foi muito importante para o financiamento da educação no Brasil, mas o governo do PT não desmonta o Fundef. Ele adensa, amplia, universaliza via Fundeb, né? E isso a gente encontra em várias políticas, né? A continuidade. Então, são mudanças que a gente chama mudanças por layering, né? Que você vai acrescentando novas camadas nas políticas anteriores, e elas não são menos importantes porque elas são incrementais, né? Mas foi esse o mecanismo de continuidade.
Interessante, o que acabou trazendo resultados significativos, né, nesses anos todos.
Muito importante.
Sim, por muito favor. Importante. Quer comentar um pouquinho muito mais importante sobre isso?
Isso é muito importante porque é extremamente danoso para as políticas, para a trajetória das políticas, né? Que as estruturas estatais, o Brasil é um país continental, o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Com estados e municípios com condições muito diferentes de implementar políticas, né? Então, a continuidade das políticas, né? Das estruturas que dão organicidade às políticas é muito importante, né? E isso aconteceu até 2015, basicamente, né?
Professora, a gente está numa fase em que está se discutindo muito, claro, a efetividade das políticas públicas, os resultados, né? Agora, sim. Isso que a senhora está dizendo é fundamental porque os governos que se sucedem, desmontar toda uma estrutura é muito prejudicial, né? Quer dizer, você pegar o que existe, aperfeiçoar é uma coisa, desmontar é outra.
Desmontar é mais fácil, né? E com consequências danosas. O ano que vem, nós vamos ter oportunidade de ver o potencial impacto disso. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer, mas nós poderemos ver a propósito das vacinas. Né? Uhum. A logística de distribuição das vacinas é uma logística tremendamente sofisticada, né? Porque você tem que preservar as vacinas, você tem que transportar as vacinas, você tem que mobilizar um exército de gente para vacinar. É fascinante a estrutura que é necessária para você vacinar num país continental como o Brasil. O Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele foi criado em 74 e ele veio sendo aprimorado desde então, a ponto de nós termos tido caso no Brasil de vacinar todas as crianças em um único dia. O Brasil já foi considerado um caso exemplar no mundo de capacidade de vacinação. Nós vamos ver o ano que vem o que poderá ter ocorrido com a capacidade de vacinação brasileira. Nós vamos assistir e nós vamos poder comparar, né, se o que foi construído no Brasil em termos do que nós chamamos de capacidades estatais, né, que são estruturas do Estado, né, que permitem que os serviços apareçam na ponta. Né? Agente de saúde estar num posto de saúde, numa unidade de saúde, pronta para vacinar centenas de pessoas, requer uma estrutura, uma engenharia institucional por trás.
Sendo que nós temos este modelo reconhecido, nós vacinamos anualmente, nós temos um plano nacional de vacinação, isso que a gente está dizendo. Estruturado, conhecido, essa estrutura é feita, já ouvi diversos, daqui a pouquinho a gente vai até falar sobre isso, sobre vacina. A gente temos um trabalho que já é reconhecido, sabemos fazer. Por isso é que estamos todos preocupados, né? Por que agora não?
Desculpe te interromper. Nós já tivemos. Nós saberemos o ano que vem se nós ainda temos.
Justamente.
É muito preocupante isso.
Que é um pouco entender por que que a gente não, por que que a experiência não se acumula, não é? Por que que às vezes a gente pode perder aspectos importantes de conquistas já realizadas. Acho que para a gente concluir, professora, é um pouco disso que estamos falando. Né? Não perder aquilo que conquistamos. Isso é muito difícil, mas acho que é uma obrigação dos gestores, não é? Sim. Aperfeiçoar conquistas. Acho que a gente pode falar sobre isso.
Então, isso requer funcionários, requer instalações físicas, requer fluxos de comunicação, cadeias de fluxos de atividades, experiência transmitida, né? Para que uma vacina chegue na ponta, uma série de recursos institucionais são necessários e eles não se reproduzem automaticamente, né? Eles requerem gestão, né, para que isso funcione. Então, uma outra coisa muito importante, né, nós precisamos ter um censo no Brasil. Né? O censo no Brasil é muito importante, né, para que nós tenhamos, é a oportunidade que os países têm de mapear toda a população, mas não é só contar a população, é saber onde as pessoas estão, que atributos elas têm, que condições elas têm, sobre quais condições elas vivem e assim por diante. Né? O censo no Brasil é realizado a cada 10 anos. Né? Nós não realizamos em 2020, né? O censo está ameaçado de não ser realizado em 2021, porque isso requer capacidade técnica, requer recenseadores, o censo é uma operação de guerra, né? Que exige uma enorme mobilização de recursos, né? A vacinação também é uma operação de guerra, né? Que exige uma enorme mobilização de recursos. E isso pode se perder, sim, com consequências duradouras, tanto na vacina quanto para o planejamento das políticas públicas, se nós não tivermos um recenseamento da população.
É um alerta muito importante da professora Marta Hess, nesse momento que a gente está discutindo um livro, uma obra que reúne, portanto, né, faz um levantamento sobre as políticas, importantes políticas para controle das desigualdades sociais e inclusão nos governos, né, que já tivemos do PSDB e do PT. Professora Marta Hess, é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, uma das organizadoras desta obra. Muito obrigada, professora, por trazer esse tema aqui para a gente.
Muito obrigada a você, Rosane, pela oportunidade de divulgação do livro. E muito bom dia para você e para os seus ouvintes.